Bom dia!
Bom dia, seu vinilo, discos falados.
Seu podcast de música, onde a gente pega um álbum de seca faixa por faixa e. O que mais? Faz tempo que eu não faço isso.
E tem duas formas de você ouvir esse podcast.
Olha! Muito bom,
Vitor. Muito bom. O Vitor está
Mas
sabendo mais que eu, meu Deus.
vocês podem estar cortando essa parte.
E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o novo álbum da Glória Groove, Lady Leste.
E tem duas maneiras de você ouvir esse podcast. A primeira delas é você ouve faixa por faixa e aí vem aqui para ver se a gente fala alguma coisa certa sobre o álbum, se a gente pegou a ideia ali do que o cantor quis trazer. E a outra maneira é você pausa um, daí escuta o outro e vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo para ter essa certeza aí.
Sim, a gente vai deixar o timestamps de cada música dentro do tempo do episódio para vocês. Caso você também não queira ouvir todas as músicas, só algumas específicas, então vai estar tudo separadinho. E hoje, no episódio de hoje, teremos a nossa primeira participação no podcast de uma pessoa muito especial aqui, que sempre está fazendo nossas capas, as nossas artes.
É um feat assim maior que Marvel, entendeu?
Sim.
Maior que Marvel.
Um crossover, gente.
Todo mundo aqui sabe que o Léo tem dois podcasts. Um
Sim.
deles é aqui, né? O Vinila, e o outro é o Victor e Léo, só que diferentes. E hoje a gente vai trazer esse amigo aí, esse braço, entendeu? É o
Claro, porque assim,
Brandolim.
sim, a gente precisa se ajudar, né? Então, assim, bom
Exatamente.
dia.
Pequenos
Tá bom.
produtores de conteúdo.
Justamente. Bom dia, meu caro ouvinte. Eu sou o Victor, crio conteúdo pela internet e hoje eu vou vir aqui falar para vocês o que que eu achei, né, dessa nova era da Glória. E assim, vem aí, eu acho,
Vem
sabe?
aí, né? Como a gente já falou, eu já comentei, o nome desse novo álbum dela é chamado Lady Leste.
E a capa é a Glória Groove em cima de um capô de um carro de corrida vermelho em frente a um posto com o nome Lady Leste e na placa tem GG 2022. E aí, o que
Uma
vocês
nova
acharam
era.
da capa? Fala.
Então, eu achei assim, bem diferente do que eu tava esperando que fosse por conta dos clipes, de toda a estética que ela tava trazendo, sabe?
Sim, eu não desgosto, mas eu também não amo, sabe? Não é uma capa pra mim que, tipo, não sei explicar. É muito
É,
chato falar isso,
eu
mas
entendi.
ficou ali num lugar meio. Eu não gosto muito de capa que a cantora tá longe, porque ela tá meio longe da capa. Eu gosto quando é mais o rosto, não sei. Mas ao mesmo tempo faz muito sentido com o que o álbum vai trazer, então eu fico meio me sentindo mal de criticar, sabe?
Não, mas faz sentido o que você falou. Eu também penso isso, assim. É, faz muito sentido com o que ela trouxe, a sonoridade que ela trouxe, tipo essa coisa da Zona Leste e tudo mais. Mas eu também não morri de amores pela capa. Eu gostei até da fotografia, eu gostei das cores, mas não sei também explicar o porquê que não é uma nota 10 pra mim.
É, eu acho que as capas dos singles que ela tava lançando ficaram mais bem feitas do que a capa do álbum, sabe?
Pode ser isso.
Será?
Não sei.
É que eu acho que talvez seja mais a gente tá alinhado mais com a estética dos singles do que com a estética do álbum como um todo.
Sim,
Porque
pode
não
ser mesmo.
parece que eu não, sabe, não amei, entendeu? Não sei porque não é uma nota
Poderia
10.
ser mais LGBT povo animado, é isso?
Talvez, talvez.
Talvez. Poderia ter a Suzana Vieira, talvez, poderia.
Esse álbum ele foi lançado no dia 10 de fevereiro desse ano, de 2022, pela gravadora SB Music. Esse é o segundo álbum da Glória, contendo 13 faixas.
E os produtores creditados nesse álbum, Luquinhas, Pablo Bispo e
Ruxel.
Ruxel.
É, que ela fala.
Já conhece?
É o Ruxel no beat. É o
Ah, nossa, eu
Ruxel.
nunca tinha entendido que era
Sim,
Ruxel.
é Ruxel no beat, que ele tá fazendo o beat da música.
Ah, faz sentido.
Sim,
Acho
sim.
bem
E
aqui,
faz muito
sim.
bem feito, né? Né? Os gêneros que compõem esse álbum da Glória, que são muitos, funk, pop, rock, pagode, tem um pouco de reggaeton, trap e R&B, como ela mesmo falou sobre.
Nossa, tem ali
a
A cromática dela,
cromática
dela.
sim.
O down of cromática, né? Porque
É, o
daí
down
tem
da
mais
cromática
ainda.
dela.
É bom que dá pra ganhar um Grammy, né? Uma coisa. Tem lugar pra ser indicada.
Ah, não sei bem.
Eita, começando com polêmicas.
Uepa, né?
E o álbum tem o total de 39 minutos e 6 segundos.
Sim, é um álbum rapidinho, né?
Rapidíssimo.
Sim.
Agora a gente vai para a segunda parte do podcast, onde a gente vai falar literalmente de faixa por faixa do álbum. Começando pela primeira, que é SFM Feat. feat com MC Ariel, de 2 minutos e 29. A Glória falou o seguinte: essa faixa nasceu de um beat que o Huxel fez. No dia não deu em nada, mas no dia seguinte eu voltei com um rascunho da letra. Só muito depois tivemos a ideia de levarmos para o Ariel, e eu achei uma ótima ideia abrir o álbum com ela. Nada melhor do que Sexta-feira Maluca, um funk envolvente para preparar a pista. O Ariel chegando com o verso dele é algo indescritível, uma das músicas-chave do álbum.
E aí? Gente, Sexta-feira Maluca!
Sexta-feira Maluca, sextou!
Como sextou, começar? Sextou.
Vocês não acharam que essa batida... Assim, vou jogar aqui coisas porque, né, vou explicar para vocês que eu também fiz primeiras impressões. Então, talvez quando eu ouça essas músicas outras vezes, eu mude totalmente de opinião.
Mas, enfim, tudo
vamos
bem.
Trabalhar com isso. É, eu achei essa batida meio muito ornando, muito lembrando Vermelho. Então, eu gostei de que parece que tem uma linha que ela vai seguir. Senti isso quando eu li essa, porque eu... Quando eu ouvi essa, porque eu já tinha ouvido Vermelho. Assim, eu não acho que seja a melhor, mas eu acho que é um bom começo.
Ah, eu também, também acho.
Às vezes porque... a gente começa com a melhor e...
É porque, assim, é uma abertura, né? Tipo, pintando a imagem da Zona Leste. Eu acho que é mais ou menos isso, né?
Sim, eu gostei muito que ela começou já com funk, entendeu? Trazendo esse lado que ela realmente quer mostrar. Porque a Glória, ela é uma cantora, artista, cantora que geralmente não faz funk. Ela faz mais pop do que funk em si. Então eu gostei que ela já começou esse álbum diferente.
E tendo dentro desse contexto, né, do álbum, faz muito sentido mesmo. Sim, começar com funk.
Exato. E a primeira nota, assim, digamos, a primeira batida da música que começa, que abre o álbum, é uma guitarra e parece que vai vir um rockzinho ali, sabe? Só que não, já entra um funk. Eu achei isso muito bom, porque vai ornar lá com a última música depois.
Tem...
A
ah, última. Interessantíssimo
a
isso.
Última. A com a Priscila Dutra?
Sim. Rola aqui, entendeu? Poxa.
Uma coisa rock, nossa.
Uma coisa rock.
É que, na verdade, eu percebi essa guitarra de funk mais de uma música. Então, tipo,
essa guitarra de rock, você diz?
A guitarra de rock no funk.
Uhum, sim. Entendeu? Não, tem mais de uma música, só que eu digo assim, ela abriu o álbum com uma guitarra e fechou com uma música de rock, com uma guitarra também, entendeu?
Entendi. Uhum. Quase como se fosse um... Pra você começar
o ciclo dela ali, exato. Exatamente.
Sim. E assim, eu gosto da letrinha que ela fala: ah, sexta-feira tá maluca, hoje eu vou te machucar. Uhum. Eu gosto, mas ao mesmo tempo que eu fico...
problematizou.
Mas... eu não preciso militar hoje.
Eu também gostei
hoje
bastante.
É domingo.
E eu gostei então, bastante assim, da parte do MC, Ariel.
Eu achei ele muito animadíssimo.
Exato,
assim.
Achei a parte dele muito boa. E daí tem os vocais da Glória no fundo. Eu achei,
diferente dele naquele vídeo lá.
Qual vídeo?
Aquele vídeo do MC Ariel, sabe? Que a menina sentando nele.
Eu acho que eu nunca vi.
Você sabe qual que é, né, Vitor?
Eu acho que eu sei.
Ai, que ódio.
E assim, né?
Eu preciso ver.
Mas então, assim, ela já chega bem animada, né? Ela
Sim,
promete ali um álbum.
Uma abertura pro baile funk.
Sim, exato. Eu achei um bom, sabe? Um bom
eu
começo.
Eu gostei, eu achei um bom começo, exatamente. Meu Deus.
Olha a cara dele.
Meu Deus. É ele, eu tô chocado. É não, eu nunca vi isso. Ai,
eu só consigo pensar
assim,
nisso.
Nossa, muito animado. Bom, se ele tivesse...
Entrado com
se
essa
ele tivesse... Exato, talvez, né?
Mas tipo agora assim, eu gostei mais da parte dele da música até do que da Gigi. Eu gostei muito da parte
chocado.
Dele.
É, realmente, é uma parte muito boa.
Olha...
Mas tem outros feats que vem aí que eu acho que tem uma parte muito boa
Ai,
também.
Ai, sim, eu também acho.
Podemos ir para a próxima já, amigo? O que você acha?
Podemos, podemos.
Podemos. Segunda música, Bonequinha, de 2 minutos e 48 segundos. Bonequinha é onde toda essa brincadeira começou. Experimentei a estética de Lady Leste, a partir dela e tornei Bonequinha como meu norte. Bonequinha tem tudo o que tem no álbum. O funk no início, rap e trap no meio do álbum e a guitarra do fim. Pra mim, continua sendo o maior hino do Lady Leste. É um fenômeno. Nos shows tem sido uma das grandes experiências da minha vida, disse a Gloria Groove. A música traz uma mistura de funk com elementos de rock. E conta com a participação de Mirella, irmã da cantora Drica Barbosa, cantando um trecho, que é...
Sim.
Não.
É aquele trecho que tem em todos os TikToks.
Ela é icônica.
Sim.
Eu acho essa parte icônica, porque eu amo que coloquem crianças.
Ah, eu também. Eu era um comentário que eu tinha.
Sim, eu acho que todo mundo queria fazer esse comentário, porque eu acho não, tão genial da Glória ter feito
não,
isso, porque
é
outros,
outros
funkeiros, outros cantores de funk usam isso, entendeu? De colocar uma criança cantando uma parte.
É.
Então, assim, ela... genial. Ela
não,
é uma
mas
drag...
ela colocou, mas eu acho que a Glória colocou de uma forma, assim, que ficou muito bom, entendeu? Não é falando o nome da Glória, é uma parte da música e... Não sei, eu fico esperando para que chegue a menininha
Sim.
e vai falar que a bonequinha não sabe brincar.
E eu não consigo não cantar essa música, eu não tenho fôlego. Essa parte da menina, sabia?
Não.
É porque ela canta rápido, né? E agora já tá fazendo meio rap ali, antes do refrão.
Então, sabe, e aqui é outro funk pra... com guitarra.
Que tem essa mesma estética lá da primeira
da
música.
Da primeira, sim.
Exatamente.
Foi se baseando bem nesse pilar, assim, né? Tipo, o funk. Daí um pouco dessa estética anos 2000, que daí vai bater um pouco no pop rock. E daí, talvez, um trap. Eu vou falar pra vocês do rolê da Glória, o quase não rima que ela sempre faz, naquela parte. Minha escova, meu gloss, meu V3 e meu deschavador. Cabem tudo na minha bolsinha da Gucci. Olha meu boot. Ela vai falando um monte de coisa que você acha, Glória, você não vai conseguir rimar.
Que não vai dar em
ela
nada.
Finaliza. Exato, a mesma coisa do RU que ela fala. Ai, sua namorada, essa vacilona, tá olhando pra mim, quer dar uma voltinha. Ela vai indo, você fala, Glória, onde você vai? E ela vai num bom lugar, entendeu?
Então, ela consegue chegar
Glória,
lá, né?
Ela chega lá. A bonequinha, ela não sabe brincar mesmo. Esse foi o primeiro single, né, do álbum.
Sim, esse foi
e
o primeiro single do álbum.
Ela já fala no começo, Lady Leste, né? Ela já começa a música falando, né, Lady Leste. Eu achei legal isso, porque mesmo que a gente... Eu não lembro se as pessoas sabiam que o álbum ia se chamar Lady Leste, mas eu achei legal dela já ter colocado.
Então, não, na verdade, ela veio, começou com as músicas, lançando singles, sem avisar que o álbum seria Lady Leste, que ela teria esse outro alter ego, mas o pessoal foi catando, né?
Entendi. Eu gosto bastante dessa brincadeira, assim, dela ter colocado. E o clipe, assim, gente, o clipe eleva a música pra um outro lugar, eu
demais,
acho.
Demais, demais.
Muito bom.
Ficou toda uma estética bem cyberpunk, né? Muito neon, muita luz.
Sim. E a parte do quarto.
Muito Lady Leste, exato.
Muito Lady Leste.
Terceira faixa do álbum, de 2 minutos e 35 segundos, Vermelho. Vermelho é minha homenagem ao cara que sempre mirou seu holofote para a Zona Leste. A Lady Leste bebe muito da realidade que o MC da Leste cantou, e eu sei como ele mostrou para tantos jovens daqui que era possível. Ninguém pode parar uma voz que ecoa inspiração e admiração. Da Leste Eterno. Um fun fact é que nessa música, a Glória usou o sample de uma música do MC da Leste, chamada Mina de Vermelho. Então, essa música foi realmente uma homenagem que ela quis fazer pra ele.
Ficou muito legal, né? Porque eu li isso que a Glória deixou fixado no YouTube, esse comentário sobre a música. E daí eu fui pesquisar essa música do Da Leste, e é engraçado como a Glória criou, tipo, tudo um outro cenário dentro da música que ele já tinha criado. E ela é a Mulher de Vermelho. Então
Sim.
eu acho genial, assim, a Menina de Vermelho, no caso. Agora, quando eu vi a primeira vez que lançou com o clipe, se eu não me engano, foi lançado no dia do álbum, né? Esse
Sim.
Vermelho, né? Eu achei, a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei meio tipo, ai, nossa, que clipe fraco. Porque eu estava com outros em mente, né? Eu estava com A Queda e Leilão. Aí depois eu fui ouvir e é muito bom. E eu acho assim, é lindo, entendeu?
Os looks, né? Eu gostei bastante.
Sim, aquele, sim, pra mim o look do final, sabe? O look...
É o seu preferido?
Mais é o look maluqueira, eu gosto. Que ela tá com a toquinha.
Com a calça branca.
A roupa branca, com a calça tipo no meio da
bunda. Bem Bratz, né?
Bem Bratz, sim,
Nossa,
uma Bratz.
Muito Bratz.
Da Zona Leste.
É assim, a Glória, ela não pode ver uma rua que ela quer dançar, vocês já repararam, né? Todo clipe da Glória vai ter uma cena dela dançando na rua, e muito bem feita. Uma coisa que eu queria citar, que eu deixei aqui, que é assim, o gemidinho que tem no meio da música, ela tá cantando e a vozinha geme, que eu acho muito bom. Essa batida, que é muito assim, não sei explicar, mas é uma batida muito, tipo, ela é abafada, ela é forte, sabe? É uma batida muito boa.
Bem
música.
Trabalhada, né?
Bem trabalhada, entendeu? É uma coisa, tipo...
Tem
pra
textura.
Quem fala que... Ai,
sim, a música
isso.
tem texturas, exatamente.
Exato.
Tanto que quando ela começa, quem é essa menina de vermelho, tipo... Muda toda
Nossa,
a sonoridade, a estética.
Vai
para
um outro lugar. Sim. E é uma boa resposta para quem às vezes fala que funk, ai, que funk não é bem construído, que funk não tem qualidade musical, porque essa música prova Que tem, e é muito bom, assim, ouvir essa música, eu gosto muito dela.
Eu encaro essas três primeiras músicas do álbum como uma trilogia, sabia? Porque você sempre começou a falar isso aqui no vinilo, daí eu comecei a também encarar assim. Então, tipo assim, a Sexta-feira Maluca é meio que, tipo, ela chegando no Belly Funk. Aí Bonequinha é ela, tipo, se curtindo, ah, eu sou gostosa, lá, lá, lá. E o Vermelho é quando ela começa a sentir tesão, entendeu?
Entendi.
Depois que ela começa a embrasar. Né?
Sim, e daí ela vai pegar o boy dela. Nossa.
Nessa música, assim como outras da Glória, mas nessa especificamente, eu acho que ela canta com uma energia tão intimidadora, às vezes, sabe? Tipo, que ela sabe, ela tem a certeza da beleza, ela sabe que ela é gostosa e vai fazer o que ela quiser.
Sim.
Tem essa energia, essa música traz isso.
Sim, e eu acho que a Glória, ela tem isso também como artista, né, gente?
Ah,
porque,
sim.
Não sei, ela é muito foda, né? Então, acho que ela também já entendeu, assim, o poder dela. E daí ela vai lá e faz coisas que são condizentes, sabe? Com o lugar que ela tá.
Aham, exatamente.
Então, eu acho que faz muito sentido.
Uma última coisa que eu queria falar, ainda nessas três músicas, é que até agora, no momento, elas têm algumas coisas em comum. Por exemplo, algumas batidas, elas são muito bem produzidas, mas ao mesmo tempo elas têm algum detalhe meio nostálgico, assim, meio anos 2000 mesmo, como o Vitor já falou. Uma coisa que sobressai muito nessas músicas é o sotaque de São Paulo dela,
sim,
né?
Sim, sim. Ela dá umas puxadas, assim, no R, às vezes, sabe?
Bem Lady Leste.
Sim, é bem Lady Leste. Você vê que ela criou um cenário, entendeu?
E continuou com o conceito em tudo, até nos maneirismos.
Exato. Não, artistas que fazem isso têm um espaço muito grande no meu coração.
Quarta música, Fogo no Barraco, feat. MC Tielinho, de 2 minutos e 25 segundos. Foi uma sacada que Pablo e Ruxel me mostraram e amei de primeira. Quando ouvi esse beat, imaginei Tielinho cantando em cima dela, só poderia ser ele. Porque Fogo no Barraco é um samba pop bem largadinho que tem uma letra sensual. Desde que eu vi, senti que era algo como Lady Leste em Rio.
Você viu?
É mais Rio porque não tem essa guitarra que tem nas três primeiras, que é essa coisa mais de São Paulo mesmo, né?
Sim, eu não tinha pensado nisso, mas faz todo sentido, realmente, faz todo sentido.
Sim.
Tanto
e
que
é um
tem justamente um pouco de samba nessa música. Tem um pandeiro,
exato,
sabe? Então, gostei muito.
Mas tem
muito
também
disso.
Essa estética bem de baile funk, uma música que tocaria num bailão funk. Muita
sim,
gente,
sim,
aquela
concordo.
Musicona, sabe?
Uhum.
Mais uma vozinha ali pra ajudar no beat, né?
Sim,
outra.
Exato. E ficou muito bom porque tem vários vocais da Glória enquanto o Tielinho vai cantando, sabe? Fazendo o beat
misturam,
dele.
É,
sim,
muito bom.
É muito bom.
É a melhor parte da música.
Cria camada, né? No
ai,
som. Eu gosto muito da parte dele.
Sim, ficou muito bom. E...
pra mim, esse é o melhor feat do álbum. Ai, gente.
É, então.
Ah,
eu ia falar que esse
eu
é
vou
dos,
concordar.
Dos... Eu também, gente. Eu também concordo. Ó, isso, pronto.
Eu posso justificar? Eu posso justificar a minha resposta no PSS?
Claro.
Eu acho assim, ó. Esse foi o único Fiat que eu coloquei um asterisco do lado. Porque as que tem asterisco são as que eu mais gosto.
Olha
então, assim,
só.
As outras... Ai, mentira, coloquei em outro, mas finge que eu não coloquei. As outras vão ter que lutar, entendeu? Eu gostei muito.
É, porque a voz dele é muito safada e combina
sim.
muito com a música.
E o final é um final todo safadinho.
O final. Eu acho que o auge pra mim dele é o final.
Fodeu.
É muito bom.
É, eu achei essa música muito música de carnaval, sabe?
Ai,
música
sim.
De calor, de rua,
sim.
De gente dançando sem roupa, é isso?
Gente, eu não sei da onde que eu coloquei que me lembra Você Partiu Meu Coração da Anitta, mas assim, eu sou péssimo com... com comparações, você
as referências.
Já sabe, as referências minhas são, sim, horríveis, mas não sei porquê, me lembra um pouco, não sei se é o tempo, não sei se é esse sambinha.
Talvez seja o samba, porque tem na outra também.
Porque você falou então, agora, eu vou atrás e depois eu vou prestar atenção para ver se tem a ver.
Isso. Assim, se não tiver nada a ver, também...
Desconsiderar. Mas todo mundo que escuta esse podcast sabe. Quando não tem nada a ver, é para desconsiderar. Tudo
ai, bem. Tudo bem. Então tá ótimo. Assim, gente, merece um clipe essa, né?
Nossa, sim. Nossa. Eu queria muito um clipe.
Um clipe bem
agora...
sujão.
Sim.
Bem Cristina
bem
Aguilera
suja,
no galpão.
É isso. Dançando, sabe? Na água.
Com certeza.
Ai, Glória, faz acontecer.
A Glória apareceu num show que o MC Tielinho tava fazendo e eles cantaram essa música juntos e, assim, seria ótimo se tivesse uma performance mesmo deles.
Sim, seria incrível.
No final, essa é uma da favorita de todo mundo,
sim,
né?
Sim, vocês me venceram, eu tenho que concordar, melhor feat do álbum.
Assim, gente, vamos lembrar que ela é a quarta. E assim, a quarta ser boa, eu acho que é um bom sinal.
Porque, é, com às vezes, certeza. O álbum começa até a... aí, pra mim, o álbum...
Até tá aí, complicado. Tudo bem.
Tudo entendeu? Bem, exatamente. Mas tá um tudo bem, bem feito, entendeu?
É, então, a batida tá muito boa, acho que... aqui, produção, né?
Vamos pra próxima, quinta faixa do álbum. Tum e Decisão, feat. Sorriso Maroto, de 3 minutos e 50. A Glória falou o seguinte sobre essa música. Pagode sempre esteve presente na minha família. Nos intervalos da gravação, brincando, falei, vamos fazer um pagode bem anos 2000? A letra deve ter saído em meia hora, foi muito rápido. Minha referência foi o Sorriso Maroto, que era o que eu mais ouvia em casa. O vocalista, Bruno Cardoso, topou gravar a faixa na hora. Foi uma bênção, uma experiência muito doida. E com a produção de dois gênios que eu já conhecia pelo trabalho com a minha mãe, cantora do Raça Negra.
Ah, é verdade,
sim,
né?
Eu
já tinha
incrível. Que legal, né?
Apenas.
Assim, dá pra perceber que a letra foi feita em meia hora, né?
Ai, que pesado. Que o Eduardo, ela vem com sabe, com a lavação de roupa suja.
Não. E eu, tipo, eu anotei aqui a frase, tua indecisão me fez me tornar o seu talvez e nada mais. E, tipo, super, nossa, que frase bonita.
Mas é que, tipo assim, o que eu achei dessa música? O estereótipo do pagode, só que num momento no álbum que não cabia. Ah.
Tipo, uma quebra, eu senti que teve uma quebra.
Quando eu estava escutando, eu fiquei irritada. Tipo, do nada você sai dessa fogo no barraco, nossa. Uma coisa muito uau, piração. E aí vem esse pagodinho, que é mais um, sabe, um feijão com arroz bem... É tipo assim, ele não é mal feito. Mas
sim,
sabe,
eu entendo.
Cabe.
Não, eu ia fazer uma comparação meio boba aqui com a Ludmilla fazendo pagode, porque tem uma diferença, sabe? Eu senti uma diferença entre duas cantoras que faziam funk, pop. Por exemplo, a Ludmilla agora tá fazendo pagode. Daí, do nada, a Glória fez uma música de pagode. Então, eu fiz essa comparação.
Em qual sentido, assim, a comparação? Você acha que a Ludmilla faz melhor? Ou não?
No sentido do...
Ela tem uma...
Da vibe que ela trouxe pra música.
Melhor,
eu
né?
acho, eu
ah,
acho.
Ah, entendi.
É, essa música é da Glória Groove com um Sorriso Maroto. Mas parece qualquer música do Sorriso Maroto.
Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês... É assim, vocês acham que o pagode, tipo, essa música, no caso, ela faz bastante sentido com o conceito do álbum? Porque, assim, o pagode, ele é bem presente em São Paulo também, né?
Sim.
É uma, né, um movimento ali também.
É que foi só um momento no álbum também.
Sim,
né?
Foi uma coisa do nada, jogada ali no meio do álbum.
Talvez ela podia ter empurrado mais pro fim, né, essa música.
Eu acho.
Talvez.
Fazer uma troca ali.
É. Eu acho que a colocação dela foi o que mais me irritou dentre tudo.
Assim. Uhum, sim. Ainda mais quando você pega pra ouvir um álbum do começo ao fim e prestando atenção na história que ele tá contando, né?
Nossa, gente, é uma baita quebra mesmo, né? Não tem como negar.
Mas assim, eu não achei uma música ruim, eu não achei uma música feia, eu acho até bonita em alguns momentos quando tem um coral. E acho que foi uma grande coisa ela ter feito uma música com Sorriso Maroto, que é uma coisa que eu nunca imaginava, sabe? Que, sei lá, a Glória fosse fazer em algum momento. Mas é uma música bem de churrascão de família, sabe? De domingo, assim.
Amigo, no começo, eu comecei a ouvir ela, eu achei bem ruim, não comecei muito animado, sabe? Mas...
LGBT é povo triste.
Foi povo triste agora, você entristeceu. Mas pro final eu gostei como eles colocaram assim, mais coisas, entendeu? Colocaram camadas. Daí
foi crescendo, né? Foi aumentando.
Isso, aí eu gostei disso. Um ponto positivo seria isso, assim.
Mas é, de longe ela não é das minhas favoritas.
Eu amo que tá no bottom.
Nunca escuto.
Tá no nosso bottom.
Ela tá mesmo. E é como eu falei, a posição dela é a coisa que mais me irritou.
Sim.
É a primeira música romântica do álbum. E por que que ela tá ali, sabe? Não tem.
Será que a gente conseguiria arrumar isso? Porque vai que tá Mela no ar em nenhum outro momento do álbum.
Cara, então, é isso que eu tava pensando. Sexta faixa, Apenas um Neném, feat. Marina C.
Marina.
Marina Sena, de 3 minutos e 10 segundos. É uma faixa muito gostosinha, uma das mais fofas. Entra em qualquer lugar, desce redondo. Não! Não! é fofinha, apaixonante, sensual, com a participação de Marina Sena, por quem me apaixonei demais. É uma das amigas mais incríveis que fiz em 2021. É uma artista excepcional e uma pessoa muito simples, querida e generosa. É uma rocha de duplo sentido que vai unir as famílias, disse ela para o Popline.
Gente, a única coisa que ela esqueceu de pôr nessa descrição é o quão é tosca, porque eu achei muito tosca. E eu fiquei muito triste, eu vou falar isso, porque a Marina Sena tá no auge, entendeu? Lançando muita música boa, sabe? E, gata, não aconteceu dessa vez, não veio aí.
Ai, gente,
não, você
ó,
falou tudo o que eu queria, você
não, eu
teceu
muito
comentários
triste.
precisos.
Nossa, ai, eu fiquei muito triste.
Gente,
eu vou falar pra vocês, eu fiquei muito triste quando eu ouvi o álbum pela primeira vez e essa música começou. Quando ela começou, eu falei, ai, eu não acredito. Que tristeza, sabe? Porque eu achei que ia ser um dos melhores feats por conta da Marina Sena, porque ela tá arrasando nas músicas que ela tá fazendo ultimamente.
E eu amo a Marina, tá?
E eu achei que ia vir de uma farofa, sabe? Com a Glória. E não, e veio uma coisa melancólica, meio...
Ai, nossa, não.
Sabe? É outra quebra,
é uma
no
outra
álbum.
Quebra, sim. A batida, em alguns momentos, ela é legal, ela é, sabe, tranquila. Só que o refrão e a letra em si, ela estraga a música.
É. A letra é tenebrosa.
Ela é tenebrosa.
Nossa,
sabe,
amigo.
Sabe o que essa música me lembra? E eu fico muito triste de dizer isso. Aquela outra música de um cantor sertanejo aí que fala... Não sei o que lá, meu bebê, te amo, meu bebê, sabe?
Ai, amigo.
E, tipo, toda vez que eu escuto, eu me lembro dessa música e é muito triste.
Nossa, horrível.
Horrível.
Uma coisa que... eu anotei aqui, vamos ver se vocês concordam comigo. Assim, por que usar duas vozes tão potentes da atualidade para cantar a mesma coisa? Às vezes eu não gosto muito disso, parece que...
O mesmo
não
verso,
tem integração. É, porque elas cantam a mesma coisa, né?
Ah, entendi.
É, a Glória começa, depois a Marina canta, mas não tem uma mudança da letra, não
e
tem
também
nenhum
não
trocadilho.
E também não tem nenhuma interação entre a voz das duas.
Isso.
Não tem elas cantando junto em nenhum momento
não,
da música.
Eu realmente achei
concordo
essa...
Concordo com você, Victor.
É muito fraca.
Porque assim, a gente, no coletânea passada, a gente falou sobre Quente Colorido, com a Illy, que é esse feat entre ela e a Marina Sena. E, tipo assim, tem essa mesma pegada de reggae e tudo mais, só que é muito mais bonito, é muito mais delicado,
sim,
sabe?
Uhum.
É muito mais harmonioso. E aqui não, é só... Foi feito de qualquer jeito, parece.
Sim.
Não sei.
É, parece que, sei lá, tipo, ah, a Marina, assim, ela tá fazendo sucesso, eu gosto dela, vamos fazer uma música. E é isso que eu tenho, entendeu? Eu canto, você
exato.
Canta. Meio jogadora.
E
é triste.
Triste, né?
É, eu fico triste, de verdade.
Sim.
Porque eu queria muito gostar dessa música.
Eu tinha colocado aqui que talvez toque no churrasco de reunião dos 10 anos do terceiro colegial da comunidade LGBT. LGBTQIAP+, mas eu acho que nem isso. Então...
É, pois é, eu acho que vai esquecer... Vamos esquecer logo dessa música.
Nossa,
porque, assim, a única parte tolerável dessa música pra mim é quando a Marina começa a cantar, porque a voz dela é muito linda.
Uhum.
E é isso.
Exato. É muito gostoso de ouvir, mas, assim, o que ela canta...
E, assim, eu não sei se eles vão querer forçar ela e querer fazer um clipe pra descer mais.
Ah, pelo amor de Deus.
Tenho medo.
Usa o clipe... com o MC Tchelinho, pelo amor de Deus, não gasta, não gasta seu dinheiro com isso.
Sim. Eu esperaria uma letra dessa por parte do Wesley Safadão, não
nossa.
Por conta delas.
Por olha, achei um comentário assim, pesado.
Pesado, mas é muito real.
Ai, vamos mudar a música, pelo amor de Deus, a gente massacrou essa música.
Ô, Natália, faz um edit aí pra gente, arruma essa música, Natália.
É.
Ai, eu acho que tá difícil.
É...
O pior é que a letra, né? Ai.
É, a letra.
Então vamos para a próxima música.
Vamos para a sétima faixa do álbum, Jogo Perigoso. De 2 minutos e 45 segundos. A Glória falou o seguinte sobre essa música pro Popline. É uma das faixas mais antigas de Lady Leste. Um reggaeton que gravei na era de alegoria e guardei para entrar no projeto certo. Quando vi meu álbum, decidi colocar o Jogo Perigoso. Eu precisava de um reggaeton para dar uma quebrada. E é também um pop. Conseguimos expandir o ritmo para o Brasil e o mundo com o reino de nossa musa Anitta. É uma das faixas solo do álbum. E estaria no álbum da diva pop que eu escutaria.
Sabe o que essa música me remete? Vermelho.
Você acha?
Ah, porque volta essa coisa meio árabe, sabe?
Então, eu gostei desse começo meio árabe, uma coisa ali, sabe?
Sim.
Habib, Wala Wala, meu amor, da Rouge. Então,
Olha, gente, se ela tivesse talvez arrancado esses dois, essas duas últimas músicas que a gente não gostou, seria mais aquela narrativa, né?
Sim, continuaria ali, né?
Sim. Quando eu ouvi ela cantando a primeira estrofe, eu senti muito a sonoridade da Isa. Não sei por quê. Assim, o jeito de cantar... E elas não cantam de forma igual, né? Mas eu senti uma coisa que talvez a Isa cantaria, sabe?
Sabe por quê? Porque é meio reggaeton, meio funk.
Sim, acho que... e a Isa tá seguindo essa linha, né?
Sim.
E elas também têm música junto, gosto então muito. Pode ser.
Tem ela assim... faz mais sentido com as primeiras mesmo.
Sim, ficaria uma coisa mais coesa, né?
É. Eu gosto que essa música, assim... ela é uma música solo da Glória, tipo, depois de três feats não tão bons, sabe? Ela vem com essa que, tipo, segura o álbum aqui em cima de novo.
Amigo, então, é que três feats não, porque com o MC Tchelinho é bom,
o MC Tchelinho é bom.
Não, sim, mas dentre esses três feats,
entendi.
Né?
Ah, sim.
Um
gente,
a gente
eu acho...
e outros esquecíveis.
Fragmentou eu ali acho... no meio do episódio.
Eu acho que a Glória é uma artista que ela não precisa fazer feat com ninguém.
É, com certeza.
Porque ela é uma...
Sim, ela mostra isso nas músicas solos desse álbum.
A única coisa que eu não gosto dessa música é aquela parte do ai, 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 que eu lembro uma coisa... Vocês gostam? Eu lembro uma coisa muito Disney, muito rebelde na TV Record.
É mesmo. É uma coisa meio novela mexicana.
É a referência pra Glória, entendeu?
Sim, é o reggaeton que ela
fez por aí das novelas mexicanas.
Nossa, sim. Que é uma grande dubladora. Então, assim, é a parte que eu não sei se eu amo, mas também entendo, tá? Não é uma crítica. Que eu não construí nada, não posso criticar quem tá construindo.
Relaxa, que você pode.
Mas é sobre isso.
Eu queria muito ouvir essa numa balada, sabe? Mas eu não sei, as pessoas não estão comentando muito sobre essa música.
Mas talvez, amigo, essa seja uma música que depois que o álbum passar um tempo, as pessoas voltem e falem, nossa, tinha aquela música boa lá no álbum, sabe?
Aham, pode ser.
Aí agora ela funciona.
Ela pode se tornar aquela música que não foi single, mas que sempre toca na balada, tipo...
Também.
Eio,
da Lady Gaga, sim.
Sempre tocava na balada, sim, que a gente ia. Não sei porquê, até hoje não entendi.
O All Too Well da Taylor Swift, entendeu?
Exato.
Sobre isso.
Eu gosto que a Glória, ela é uma artista que ela brinca muito com a voz dela, por conta dela fazer rap e cantar umas músicas mais lentas. Sabe quando ela começa a cantar Se Você Quer de novo, e Eu Quero Também, e ela faz tipo, toda uma mudança na voz dela que fica muito bom, sabe?
Sim.
E ela dá aquela puxada no R de novo, uma coisa bem ali, como é que eu posso dizer? Bem subúrbio, sabe?
Sim, eu vi que ela teve um vídeo que ela fez, eu acho que era nos stories, ela respondendo uma caixinha de perguntas, e daí a pessoa perguntou pra ela qual era a coisa que ela mais se orgulha na voz dela. E ela falou que era mudar a voz do peito pra cabeça muito rápido. E eu gosto que a Glória, ela tem muita qualidade vocal, assim, tipo,
ela
vai de um lugar pro outro sem desafinar.
Uhum.
E fica muito bom. Então, amo, eu até marquei isso, esse jogo que ela faz com as coisas, eu adoro.
Esse jogo perigoso.
Sim, olha só, amei.
Olha.
Oitava música, Greta, de 2 minutos e 32 segundos. Próxima. Greta é mais um alter ego meu e apresenta a parte mais hip-hop do álbum. Em alegoria, criei a Mary Jane e outras duas personagens em Sedanapo. Repito esse comportamento em leilão. É como os filmes do Eddie Murphy ou os clipes da Pink, em que eles interpretam todo mundo. Se Mary Jane é meu alter ego fofinho, amoroso e até meio trouxa, Greta vem para o meu outro extremo, quando eu estou muito brava e nervosa. Acho que eu a escondo dentro de mim, jamais seria a Greta para fora. Greta, porque é treta que se escreve com G.
Então, e aí, amigo, você quer começar dizendo o que você achou dessa música?
Eu escrevo assim no meu roteiro, eu achando que era um manifesto pelo meio ambiente. E ela me vem, personificando o meme da menina que enforca o pescoço no espelho. Pra mim é isso, sabe aquele meme?
Não.
Da menina que enforca? Duda, você precisa ver. Pra mim é isso. Eu só escrevi isso, gente. É a única coisa que eu pude.
Sabe qual foi meu primeiro comentário? Não faço questão.
Gente,
não ouço, então, próximo.
É,
é isso. É porque assim, ela falou assim, que é uma parte mais hip hop do álbum, e realmente é mais hip hop, só que é de novo algo tão genérico dentro de algum estereótipo, sabe? Não fica interessante.
E é muito polêmico você colocar esse nome em uma música, sabe? Porque todo mundo sabe quem é Greta, todo mundo sabe inúmeras polêmicas.
E todo mundo sabe o que parece quando ela fala Greta. Termão de Greta. É, mano, é complicado, porque a gente sabe as polêmicas. Não sei se vou colocar isso no episódio, mas...
Não,
a gente sabe das polêmicas que
envolvem. Deixa eu só perguntar. Vocês estão falando da Greta, explica pra mim. Mas é polêmica qual?
É que assim, essa música é polêmica por várias coisas. Primeiro, tem a Greta menininha lá, né?
Sim, aham.
E tem, tipo assim, mano, todo mundo que escutou essa música pela primeira vez, escutou Preta, sabe? Então, tipo, parece que ela fala Preta umas horas.
Não, toda vez que ela fala Greta, sabe? Porque
me chamam de Preta. Então,
eu acho que o ponto maior, assim, que a gente pode pontuar, é o que a Eduarda falou, de tipo assim, é uma música de hip hop, mas cai no genérico, né?
Uhum.
E a Glória não precisava fazer isso, né? A gente sabe que ela tem muito potencial, então não dá para entender por que que ficou genérico.
Exato, tá? E assim, não dá para entender por que que ela usou de um artifício, sabe? De algo que é além Glória Groove para colocar dentro de uma música, sabe? Eu acho, não sei. Posso estar sendo meio errado, mas... Acontece que eu já não gostei da música, da letra em si, do que ela fala. Também. Eu entendo as coisas que ela fala nessa música, mas assim, ela poderia ter feito isso de outra forma, sabe? Podemos ir pra próxima? Assim, muitos comentários sobre, né?
É, a gente não quer entrar nas polêmicas, né? Não vamos acabar com o humor.
Eu amo, assim, tipo, o Léo Dias, sabe? A gente não queria contar, né? Mas
estamos contando. Nona faixa do álbum, Pisando Fofo, feat. Tasha e Tracy, de 4 minutos e 14 segundos. Estávamos falando sobre religião, sobre respeito, ir com cuidado, e alguém falou essa expressão, pisando fofo. Pablo mostrou uma anotação e eu pirei muito. Complementei com um verso e virou uma música. É um track para ouvir no carro. Acho que vai ser um hino para todo mundo. As linhas de Tasha e Tracy agregam demais para o álbum. Elas são muito inteligentes, estilosas e sagazes. Ter a presença delas é incrível.
E aí, vocês gostaram do feat? Eu gostei.
Sim, sim.
Eu gostei.
Das duas.
Eu gostei.
Eu achei incrível. Sim. Essa é uma das melhores músicas do álbum. E ela tem o maior tempo também de música, né? Então...
E as meninas arrasam.
Demais,
elas
demais.
Elas são muito boas. Uma coisa que eu gostei, assim... Não é que eu gostei, mas eu anotei aqui. Que a Glória faz a linguinha da Megan, né?
Sim, ela faz isso mesmo. Eu lembrei muito da Cardi B nesse momento, sabe?
Isso, da Cardi B também. E uma outra coisa é que no meio lá do trap, agora eu não vou saber se é a Tasha ou a Tracy que canta, quando elas falam só as posturadas, eu lembro muito da Karol Conká. E eu achei legal, assim. Não sei se foi uma coisa que ela fez lá na hora ou que ela pensou em pôr. E eu achei... bem gostoso, assim. Apesar de eu não ouvir trap, é uma boa música e eu gosto dela, sabe?
Sim, sim. Eu achei o começo dessa muito genial, sabe? Porque ele começa com um flow ali de hip hop, depois vem um pandeirinho, depois já muda de novo, sabe?
Vai crescendo e acontece.
Essa música marca duas coisas nesse álbum. Primeiro que ela finalmente aqui começou o trap, e a gente sabe que o trap é muito famoso em São Paulo. Então, tipo assim, realmente é algo da Zona Leste, né? Então ela voltou mais ou menos pra esse conceito. Só que pra outro lado, que já é uma parte boa ali do álbum pra você fazer isso, porque você já tá quase no final.
Sim.
Né?
Sim.
Só queria falar que também a batida dela é uma coisa meio Halloween, uma coisa mais que lembra Leilão.
Ela já tá entrando numa outra estética, né? Já dá pra perceber que ela tá mudando ali já.
Eu acho que essa música é meio que uma transição pro resto, assim, sabe?
Interessante. Vocês acham que essa é um exemplo da Glória fazendo um som que não é o costume dela, mas não deixando genérico? Porque... bem que o trap é feito pelas meninas, né?
Eu vi assim, eu vi como uma música em que a Glória faz o rap dela e depois ela repete ele em outras vezes para justamente colocar outros elementos na música, que no caso são mais duas pessoas cantando, sabe? Então eu achei que, por mais que não seja, sei lá, a maior parte do tempo pela Glória, eu acho que a música ela se sustenta por si só, sabe?
Sim, exato.
Todos os elementos
cai naquele lugar.
É, de toda a transição que tem, de quando uma cantora começa e depois quando ela termina.
Ai, achei muito icônico essa letra.
Nossa,
Tô
demais.
pisando fofo.
Pisando fofo, é uma expressão muito boa para ser usada, né?
Sim. Gente, vocês já viram o meme dessa música, desse Pisando Fofo?
Não, qual?
É um meme antigo de um rapazinho que ele. Um rapazinho, um rapaz, que ele compra um tênis novo. E daí o amigo dele vai gravar ele, tipo, falar: ai, olha só ele de tênis novo. E é um tênis bonito, assim, sabe? Chique. E daí ele fala, tipo, ai, tô pisando fofo.
Chocado, será que é disso?
E eu acho que é porque de ser uma coisa de luxo, sabe? Elas fazem citação à Gucci,
E
então,
pode
tipo.
ser. Será que esse menino era de São Paulo? Porque se for.
Ai, será que esse menino tá recebendo pelo. Não.
É só para fechar, eu gosto muito do pianinho, sabe, que tem nessa música, que é o toquinho do começo ao fim, basicamente. Eu acho
Sim.
tudo.
Que é a coisa mais Halloween, né?
Sim,
Sim.
Décima música, leilão de 3 minutos e 8 segundos. Fiz leilão inspirada em toda a minha vivência em mesas de reunião com a minha equipe sobre propostas, interesses de grandes marcas no meu trabalho e o que isso significa. Entendi o que meu trabalho representa para a cultura e entendo mais o meu valor. Quanto vale o que a gente faz? Dá para colocar um valor na arte? Porque o que a gente faz não tem preço para o nosso coração, mas dentro do mercado é tudo sobre dinheiro. E eu não teria feito de um jeito menos debochado, disse Glória Grande.
Eu li uma frase que a Glória falou sobre a música e ela disse assim: que leilão é uma música sobre valorização, é sobre a dança capitalista que acontece entre o sonho e o sucesso. E eu achei genial, porque leilão tem muito disso, né? Todo o clipe, a história.
Sim.
Então, eu acho que é muito amarrado, assim, um conceito muito bem feito.
Ela entregou a militância, né?
É.
Não, ela militou com. Ela militou.
É mais também a reflexão do tipo, ah, eu não queria me vender, eu não queria vender minha arte, mas eu também preciso
Sim.
fazer o meu sustento, sabe? É
Sim.
meio essa coisa assim.
Exato. E Leilão saiu bem nessa época que ela tava fazendo. Não é Dança dos Famosos, né? Que ela faz. Ela faz um outro, né? Que é de cantar.
É. É aquele que
Eu
ela
não sei o
imita,
nome.
né, a
Imito famosa, eu
pessoa.
não lembro qual é o
Isso,
nome do
isso.
quadro em si, do
Outra
programa.
polêmica.
E daí, exato. E daí eu vi muitas pessoas criticando ela por, tipo, ai, você tá se vendendo nesse sentido, né? Ai, estar na Globo, imitando outros artistas. E eu acho que é igual a Eduarda falou, tipo, as pessoas precisam comer, sabe? Se o
Sim,
trabalho dela é esse,
mas
ela
eu
vai
acho que
precisar
nesse.
andar por esses caminhos,
Sim, mas eu
sabe?
acho que nesse ponto é muito mais de mostrar o quão artista ela pode ser, fazendo uma
Exato.
representação de alguma outra pessoa, do que a
Exato.
estar lá imitando um outro artista, sabe?
Isso.
Porque eu acho
E
que
a gente.
ultimamente, até mesmo quando lançou o Leilão, eu acho que a Glória ela saiu muito fora da caixa do que é o ser drag,
Sim.
sabe? Do que é uma drag fazendo
Nossa.
música. Ela é mais uma artista em si do que só uma drag, entendeu? Ela é muito
Não,
mais. Então
amigo,
eu
pelo
acho
amor de
que
Deus. Tem
tá.
duas coisas assim que eu queria falar. Que primeiro, que a gente não pode ser inocente de achar que a Globo não é uma. Tipo. Está dentro da casa de milhares de brasileiros que vão
Sim.
conhecer o trabalho dela. E outra coisa
Exatamente.
que eu não considero a Glória fazendo música sendo uma drag queen. Porque a referência que eu tenho de drag queen fazendo música é farofa, música ruim, entendeu? E ela não
Ai,
faz
não
isso.
fala assim.
Espera lá. É que daí a gente vai começar a falar das drags, tem drags e drags, mas se eu for
Mas eu
pegar música da
concordo.
RuPaul, eu não acho, tipo, gente, a Glória. Ela é uma puta artista, sabe? Não é só bater
Sim.
cabelo. Eu acho
Ela é.
ela é genial, entendeu? Uma coisa que eu senti na música é o toquinho do Oriente, né? Essa eu senti uma
Sim.
coisa ali, Babá e os 40 ladrões, entendeu?
E eu amo
Uma
que
coisa.
começa já com um violino bem estridente, sabe? Que depois vai
Nossa.
se construindo com o resto da
Continua
batida.
a
Vai
trap,
avisando.
né?
Sim,
Ai, gente, E o clipe, né? Ela tá ali fazendo milhões de pessoas num clipe só, provavelmente inspirada pela Pink, né? Como ela falou na outra música. E assim, é muito bom, é um clipe muito bem feito.
Sim, e é
Ai.
um popzão, sabe? É um pop com elementos de
Sim.
trap, de rap, enfim. Só que é um pop coreografado, sabe? Que é para você dançar, é uma música feita para você dançar
Exato.
também.
Eu acho que quando a gente coloca o conceito nas coisas, mesmo que talvez não tenha. Ah, pode ser que não
Opa!
seja a música mais legal da Glória, pode ser que tenha pessoas que não gostam. Eu, particularmente, gosto muito. Mas eu acho que quando a gente coloca conceito, eu consigo gostar mais das coisas. Porque daí eu lembro do clipe, daí eu lembro da dança, daí vai movimentando, entendeu? E eu acho isso muito Sim. bom dela fazer.
É porque então... às vezes traz uma reflexão para nossa vida, uma coisa que parece que desbloqueia na nossa mente, sabe? É que a gente começa a pensar mais, é uma...
Sim.
um pensamento a mais, e isso é muito interessante às vezes.
Sim.
Sei lá, eu gosto de farofa também.
Sim.
É, não parem de fazer farofa, mas assim, façam farofas bem feitas.
Só que vai fazer faz direito, né? 11ª faixa do álbum, LSD, de 2 minutos e 56 segundos. Estava dentro de outro projeto e Pablo me apresentou. Fiquei apaixonada. Como a Queda é mais uma música sobre o monstro da fama, puxando a referência da Lady Gaga. Porque o sucesso e a notoriedade afetam a nossa saúde mental. Fala sobre quantas vezes temos que nos deitar com a fama para nos encontrarmos. É sobre os sacrifícios que fazemos e sobre os vícios que encontramos pelo caminho. Amo muito porque traz uma densidade para o álbum e cumpre o papel de abrir a parte final, mais rock. Isso foi a Glória falando sobre essa faixa.
Legal ver ela tendo que lidar com problemas da fama. Quando a gente queria muito que a Glória fosse que explodisse.
Famosa, né? Sim, lá. Porque para quem acompanha a Glória desde o começo, eu acho que sempre a ideia era, tipo, meu, ela precisa acontecer logo. Assim como, sei lá, a Pabllo estava acontecendo, sabe?
Porque era tudo muito bonito que
sim,
ela estava fazendo.
Sim, exato. Era uma estética bem diferente do que estava sendo mostrada pela Pabllo, por outras drags. Então a gente queria que ela acontecesse. E agora ela veio cantando sobre isso, sabe? Sobre todo esse monstro da fama.
É, então é quase como se, tipo, a gente se sentisse um pouco mal por ter desejado isso, mas ao mesmo tempo, ela é igual ela já disse, que é ter que lidar com, né?
Sim.
Com essa consequência do trabalho dela.
Mas é, eu achei uma música bem gostosa, sabe? Pra mim é uma sofrência
Amigo,
bem gostosa.
Eu
gostei
ia falar
muito.
Isso. Eu, assim, eu não gostei muito, mas eu gostei dela ser gostosinha.
É, eu também, então, concordo.
Sabe?
Eu acho que ela é uma das que menos se destaca no álbum, assim. Mas ela tem um traço pra mim que ela é a que mais soa internacional no álbum. Que foi?
O Vitor passou mal.
A Eduarda macetando. Ai, perdão.
Não, mas não, é que, tipo, eu gostei da música. Eu gostei. Não lembro dela,
mas... É, sim.
Mas internacional como?
Ah, não sei explicar. É, parece um pop mais internacional ali, o jeito que ela leva.
Uma coisa mais R&B, talvez, mais sensual, talvez.
É, o jeito que ela trata a voz, o jeito que ela canta, uma coisa mais ritmada, sabe? Não sei.
Sim.
Fez sentido pra mim.
É, todas as vezes
obrigada, Vitor.
Todas as vezes que ela muda, que ela brinca com a voz dela dentro dessa música, parece que você entra num outro ambiente ali, sabe?
Isso.
Porque muda toda a estética, muda a batida. E eu gostei muito disso, porque me lembrou, sabe? Uhum. Essa música me lembrou muito Radar, que é uma outra música da Glória que eu sou, assim, apaixonado.
Ai, amiga.
Me lembrou muito, sabe? A mesma vibezinha ali.
E é essa vibe do R&B, né?
Sim.
É bem presente, né? Esse...
Uhum.
O que significa LSD? Você já falou?
É luxo, sexo e drama.
Não é
a
droga.
É o que a fama traz. Você viu?
Exato.
Poderia ser, hein?
É, pra mim, só pra finalizar, eu acho que o final dessa música, ela tem um dos melhores finais, assim, dentro do álbum, de verdade. O final dela é bem...
Olha,
específico.
O Leonardo gostou dessa
música. Eu gostei, música. Gente, eu gostei
por isso que ele ficou me olhando quando eu comecei a falar.
É, poxa, eu gostei bastante dessa.
Eu preciso ouvir ela mais vezes.
É, eu acho que eu também.
Pra eu conseguir chegar.
Sim, quando vocês estiverem sofrendo, vocês colocam ela, daí você se sente uma gostosa sofrendo, sabe? É isso.
Ah, entendi. Fazer o quê, né?
A gente não entendeu o conceito ainda.
Tá.
Vai chegar.
12ª faixa, A Queda, de 2 minutos e 53 segundos. Queria escrever uma canção sobre o quanto a sociedade pode ser cruel e sádica diante de um momento de vulnerabilidade de qualquer pessoa, disse ela pelo Twitter. É o auge pop rock do álbum. Fala sobre um tema muito delicado e atual, o ódio coletivo, que é o grande medo da sociedade. A estética do clipe sempre foi o terror e consegui fazer em tempo para o Halloween. A Queda é a grande ironia da minha vida, porque depois dela as coisas só têm decolado. Talvez porque eu fui muito mais humano do que podia imaginar falando sobre isso e me divertindo. Acho que isso cativou as pessoas. A queda vai ser para sempre um divisor de águas na minha carreira. E ela está certa.
Está certíssima. Ela... Depois disso, eu vejo depois... que ela realmente aconteceu, sabe?
Sim, as ela furou a bolha, né?
Ela furou a bolha.
Eu acho que ela conseguiu mostrar também o quanto ela é dedicada, né?
Sim.
Porque a gente vê muitas artistas que são grandes e que, assim, tratam a carreira como se fosse um nada, né? E a gente sabe muito bem que...
Leonardo me lançou tipo assim... um canto de olho aqui, vou ficar quieta.
Ai,
que assim, né? Poxa, não é fácil, né? Você ser cantora, né? Uma multiartista que ela Sim. é no Brasil. E eu gosto que ela faz coisa bem feita, entendeu? Ela Sim. se preocupa, ela se preocupou. Esse clipe é por tudo.
A gente já falou dele, né, na coletânea.
Sim, a gente falou sobre essa música na coletânea da segunda, né?
Ó, oh, eu tenho uma opinião polêmica. Eu acho que ela Traga. Deveria ter terminado o álbum com essa música. Uma coisa meio aplauso e art pop,
sim,
entendeu?
Sim.
Ai,
olha,
sim.
Eu concordo. Sim. Eu concordo que a queda poderia ter sido a última música do álbum.
Sim. Até para não deixar ali com a... Né? Tudo bem.
Eu amo essa
eu
música.
Eu gosto muito. Tá?
Eu gosto muito do toque dessa Ué. Música, porque ele é todo artístico, é uma coisa meio circense. Sim. Eu adorei que ela veio com esse Exato. Lado totalmente diferente. E eu realmente lembro do dia que eu vi e assisti esse clipe. Que eu ouvi essa música e assisti.
Nossa, sim, amigo. É, a única coisa que eu queria falar é que, assim, em relação da música, eu gosto muito da parte que é mais falada, que dela fala da gatinha, tá viva demais, né?
Sim,
essa gatona
a curiosidade
tá viva demais.
Matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais.
Porque o resto da música, eu sinto que é um pouco mais, assim, tipo, não caricata, mas mais...
Teatral.
É, teatral, exatamente. Sim. E eu gosto quando ela quebra isso, uhum. sabe? Porque dá uma... Eu gosto.
Dimensão pra música.
Isso.
Mostra que ela tá fazendo aquilo intencionalmente mesmo, sabe? Pra soar forçado.
Sim.
Uhum. É muito bom, eu acho. E é engraçado que o clipe, a mesma técnica que ela usa, que é de se gravar de cima, sabe a cena de A Queda que ela tá no bueiro?
Uhum.
E ela tenta subir e ela não consegue. É, tem uma mesma gravação em vermelho. Tem uma gravação que ela Sim. canta pra cima. E eu acho muito, muito bom, sabe?
Ah, o último comentário que eu queria falar, que a gente já falou, acho que na coletânea, é que essa música é sobre a jornada da Carol Conká, né? Que Sim. ela sofreu no BBB21.
Exato.
É uma boa
amigas,
reflexão.
Muito amigas que são.
É aquele... É o povo do BBB 2022 cantando Se Eu Errar, isso, não sei o que lá, Se Eu Errar. É, cada um tem a música que merece.
Ô, Vitor.
E a Carol tem uma muito boa.
Posso fazer uma coisa do nada aqui? Qual é o seu top 3 desse BBB 22?
Ah, meu top 3 do BBB?
É, 22. Decidi agora. Você tem que escolher 3.
Olha, Lina... Não,
Com
Lina
certeza.
Sempre.
Primeiro lugar.
Lina sempre. Agora o resto... Um beijo. Ai, gente, eu realmente, assim... Eu gosto um pouco da Natália, mas também... Mas, assim, a Jade cagou com a minha torcida com ela. Também não gosto muito do Arthur, não gosto de quase ninguém. O Thiago Abravanel apertou o botão. Finalmente
beijo.
Vai parar a cantoria. Mas é isso, entendeu? Não sei muito o que... Flopou, né?
É.
O que você ia falar?
Ah, eu pensei em a gente fazer um episódio sobre os cantores do BBB, tipo, fazer uma visita na carreira.
Nossa,
deles.
Sim, seria uma
tipo,
olha,
Arthur Aguiar, bom. Linda Quebrada.
Sim, ai, muito interessante.
Nayara Azevedo.
Porque ela vai... Ela vai...
fala da mulher paranaense.
Justo. Mamacita.
A Mamacita.
É só desse...
Olha, tem a... Tem a maior e mais amada, Manu Gavassi, que eu sei que a Duda gosta muito.
Não, daí seria só da última edição.
Ah, entendi, entendi.
Entendeu? Só que daí, tipo, flopou, né? Então, não quero mais.
Triste.
Fazer. É. Ela apresenta então tá a ideia, depois assim, não vou fazer, sabe?
Você não é obrigada a fazer nada, então...
O Thiago Bravanelli, olha... gente...
Ai, gente, pô, ele vai voltar bem feliz pro SBT, viu? E vá com Deus.
Você acha que foi planejado isso?
Do nada, uma conversa do BBB aqui no
meio. Ai, mas poupar foi... tempo, né? Ai.
Não, é que foi do nada mesmo, né? Então, eu acho que... Não sei, gente. O Boninho mexe muito pauzinho, não gosto.
Tá, então vamos voltar, né?
Vamos.
Vamos para a nossa última faixa do álbum, 13ª música, Sobrevivi, feat. Priscila Alcântara, de 3 minutos e 18. Conheço a Priscila desde os 9 anos, tínhamos caminhos completamente diferentes e agora nos reencontramos como artistas pop. Jamais imaginava que poderia cantar Sobrevivi com ela. Queria uma música de estádio para cantar emocionado com a galera no final do show. Queria escrever o meu Halo da Beyoncé. Fui buscar referências. Já tinha uma muito pesada de Arctic Monkeys e outra mais atual. Cheguei no estúdio com a estética pronta na cabeça e com o refrão. Quando a equipe ouviu, falaram, isso é Priscila Alcântara, e fez muito sentido. Nem tinha escrito o primeiro verso e decidi que cantaria com a Priscila. Para mim, ela dá uma sensação de desfecho. Tem o papel de concluir o ciclo desse álbum e apontar para o futuro com esperança, amor e paz. Escrevi uma carta de amor aos meus fãs.
Olha, ela teceu o textão.
E aí? Gatas, contem.
É que eu acho que eu não tô alinhado com vocês dessa vez. Mas assim, sabe que eu tava com um pé atrás muito grande por causa da Priscila? Porque assim, né, a Priscila tem todo um... Muita coisa acontece com a Priscila, uma história muito grande. Né, o maior exemplo de Pink Money, só assim, pro ouvinte que não conhece, é a Priscila Alcântara. Mas eu gostei muito, assim, da letra e da melodia. Então, assim, eu tô falando mal, mas eu gostei.
É, então, eu vou ter que confessar que eu gostei dessa música.
Gente, plot twist! Meu Deus, eu odiei essa música!
Eu sabia, eu sei disso, exatamente, eu sei disso. Isso que é o mais chocante.
Nossa, eu não tava esperando essa sozinha. Eu pensei que a gente ia se juntar aqui num trio, sabe? Juntar as forças.
Desculpa, mas o que aconteceu?
Mas a gente pode.
Desculpa se eu te decepcionei, mas eu realmente gostei da música. É isso.
Gente, infelizmente, eu também gostei da música.
Eu não esperava que eu fosse gostar, eu achei que eu ia ser péssima. Mas é um rockzinho e é uma coisa meio crente, né? É um rock crente.
É rock cristão.
É bola de neve.
É da Bavora.
É a bola de neve. E fazer o quê?
Gente, mas assim, uma coisa que eu coloquei aqui, eu acho que, olha pra você ver. Eu acho que essa música, não que essa música teria que ser com a Marina Sena, mas assim, deveria ter sido boa nesse sentido, sabe? Tipo, com a Priscila tinha que ser ruim. Com a Priscila que tinha que ser ruim, entendeu?
E não, ela eu concordo não sei o que, ela que essa fez. Aqui é melhor que a com a Marina Sena, pelo amor de
entendeu?
Deus.
Entendeu? E uma coisa assim, de novo, as duas cantam a mesma coisa, só que dessa vez eu não senti que elas estão cantando a mesma coisa.
Então, eu senti que tem uma mistura mais entre a voz delas, sabe? Tipo, elas ornam mais. A Glória canta, faz uns vocais na parte da Priscila.
Sim.
Então, acaba
sabe uma, compondo uma coisa, a música, sabe? Não parece que elas estão disputando o ouvido?
Parece.
Não que seja ruim. Mas sabe, tipo...
Então, é uma coisa que eu não gostei. É isso.
É uma coisa que você não gosta. É. Né? Por exemplo, assim, nem sempre eu gosto, porque dependendo da cantora pode ficar uma coisa, né? Pode ficar ruim. Mas dessa vez eu achei de boa, assim, sabe? Não me irritei com isso.
Eu achei que a Priscila consegue, tipo, chegar no nível de altura da voz da Glória em alguns momentos, sabe? Pra ficar, tipo, ali, vamos cantar
sim.
No mesmo nível.
No mesmo tom.
Ai, gente, não quero ser a única que vai falar
alguma coisa. Não, eu entendo, porque eu estava preparado. Quando comecei a ouvir o álbum, sim. Eu estava preparado pra falar mal da música com a Priscila. E falei, nossa, mas como vai ser a última, sabe?
Sim, e ela fecha. Mas eu acho bom você falar, Duda, porque assim... Entendeu? O que você acha que não deu? O que você acha que não foi? Não aconteceu? Conte-me. Então, vai que você se converte.
Eu acho que, assim, é um começo que constrói muito bem. Só que daí os versos não acompanham essa explosão. Pra mim não ficou muito congruente. E, sei lá, a parte do... Oh, sabe? Eu acho meio chato.
Ai, eu gostei dessa parte. Saco.
Porque o Léo, tipo, eu gostei.
E daí entra a parte da Priscila e ela parece meio a Cristina, né? Ela faz uma Cristina.
Ah, ela faz a Cristina.
Ela faz a Cristina.
E aí eu fico tipo,
ai, não. Ela tem a mania de gritar.
Sabe?
Assim, a minha última frase do roteiro é exatamente assim. Apesar, Priscila, gostei. Então, assim,
é, exato.
Entendeu? Temos aí um...
E tipo assim, um comentário que eu tenho, eu não gostei da música, mas eu acho que é um feat ok, eu acho que elas combinaram, sabe? Só que é uma música que eu não gostei.
Uhum.
Uhum, é isso.
Eu super entendo. Eu acho que o álbum deveria acabar com a queda, mas eu gostei muito de como ele acabou com essa música, porque ela fecha um ciclo que a Glória começa na primeira música com aquela primeira guitarra, sabe? Dando indício de que vai ter rock e realmente ela finaliza o álbum com uma música de rock, que é essa com a Priscila. Pelo menos não foi algo mais melancólico e lento, que poderia ter sido
ainda verdade.
Pior, sabe? Uhum. Poderia ter deixado...
Sim.
Coisa...
E poderia cair muito humor, assim, né, do
Sim,
álbum.
Poderia ser a queda mesmo.
É, não ia fazer sentido, né?
Uhum.
Isso, aham.
Podemos ir para a conclusão? Terminamos?
Eu acho que sim. Terminamos. Tem mais nenhum comentário a tecer.
Então vamos. Aqui é a conclusão, a terceira parte em que a gente dá uma nota pro álbum, a gente faz as nossas conclusões finais e a gente tem um top 3 melhores e piores.
Tá, conclusões do álbum.
Vamos lá. Notas. Quero
Notas.
Saber.
Eu acho que eu daria Eu dou um 7,9.
Eu dou 7,5.
Eu dou um 7,9 pra Glória.
A minha tá assim. Eu vou adequar aqui a vocês. Eu tinha pensado 7,5 pelo álbum, aí 8 contando os clipes. Então, 7, pelo álbum, 7,9 pelos clipes.
Tá.
Eu acho que...
Entendi.
Porque tá, tem a estética
é
tá presente.
Tem a estética. É, e, né, pra concluir, eu acho que a Glória, sim, desenhou um cenário da Zona Leste de São Paulo muito bem. Ela entrega muito. Tem momentos que ela derrapa.
Que ela escorrega na descida.
Ali. Ela escorrega na descida e leva a Marina junto. Mas também ela tá bem, entendeu? Então eu acho que é um bom álbum, né?
É, ela demorou um ano para produzir esse álbum, né? Então deu para ver que as batidas ali, elas eram um pouco mais complexas. Era uma coisa mais bem produzida.
É, foi uma coisa bem pensada, né? Demorou um tempo pra concluir tudo.
Algumas não.
Algumas foi na correria.
Né? Também não dá pra forçar, né? Mas assim,
eu acho que é um álbum. Tem mais músicas boas do que músicas ruins.
Não,
isso já é bem significativo, sabe?
Com certeza.
Com muitas coisas diferentes e novas.
Porque as que são boas, elas são muito boas.
Uhum.
Então a gente vai lembrar isso. Não é média. São músicas muito boas.
Uhum.
E as que são ruins... Então, assim, não é que deixa o álbum na média. Na verdade, deixa um álbum bom, porque as músicas boas são muito boas. Eu aqui defendendo agora.
Eu penso muito nesse álbum como se fosse alguém da Zona Leste e a playlist, sabe? Tipo, vai tocar um pouco de funk de São Paulo, um pouco do Rio de Janeiro, um pouco do trap. Aí, do nada, toca um pagode. Daí vai pro rock cristão.
Ai, o Bola de Neve, nossa. É uma pessoa que mora na Zona Leste e é crente.
Só que...
Não, é por tudo.
Não, só queria falar que tem esse conceito na minha cabeça, não sei se foi isso, enfim. Só que escutando, não sei se às vezes combina tanto algumas coisas. Tipo, que era mesmo?
A do...
O pisando, né? Fogo no barraco, com daí vai pra sua indecisão.
Sim, é uma transição. Talvez... Poderia ser um pouco mais
pensada. Aí vai apenas um neném de novo, sabe?
Sabe uma coisa que talvez, além dela ter usado esse tempo para refinar muitas batidas, porque temos boas, né? Tem uma melodia muito boa. Talvez ela poderia ter usado um tempo também para deixar tudo mais coeso, para chegar a ser um álbum 10, assim. Que daí a gente não tivesse essas quebras que não são legais, sabe? Que mesmo que fosse um pagode... Quando a gente ouvisse, parecesse mesmo...
Do álbum.
Sabe? No mesmo álbum.
Porque dá pra fazer.
Sim, o mesmo fluxo, né?
Dá trabalho pra fazer, mas dá pra fazer, né? Exato. É. Então, também, a gente tem que ser justo nisso. Por isso, o 7.
Então, no final, assim, é um álbum que eu gostei. Eu recomendaria pra quem gosta desse tipo de música, mas, assim, tem seus problemas. E tudo bem, é isso.
Exato.
Músicas para as gays, né?
Não, serviu. A Narcisa pediu e ela entregou.
Uma última coisa que eu queria falar. A Sense Márcia tinha falado que esse ano ia ser o ano de Glória Groove. Vocês acham que vai ser o ano?
Acho,
já tá sendo,
já tá sendo,
né?
Já tá sendo.
Já começou
o
ano com
sim.
ela. Sim.
E eu fico muito feliz, porque...
A Pablo fechou ano passado com o Ian Pablo, né? E agora, esse ano é o da Glória.
E veio aí. Muito bom.
Então
muito
vamos
bom.
Lá.
Piores e melhores.
Ai, ai.
Então, e aí, qual foi a Bom, número 3 das piores de vocês?
Deixa eu só perguntar para vocês. É assim, a pior das pior é a 1 das pior?
Isso.
Tá, então, eu acho que eu já vou falar direto?
É, o terceiro lugar.
Tá, só o terceiro lugar?
É, só o terceiro.
Para mim, o terceiro lugar fica com Greta. Eu acho que tá ali, sabe?
Ai, justo.
Tá, pra mim é tua indecisão com um sorriso maroto.
O meu é sobrevivi.
Eu amo. Tá, segundo lugar é tua indecisão.
O meu é Greta.
O meu é apenas um neném.
O meu primeiro lugar é apenas um neném.
O meu primeiro lugar é Greta.
O meu primeiro lugar é apenas um neném, porque assim, é intragável.
É intragável, mas assim, Greta pra mim também é. Eu não
também
consigo.
É intragável.
Não, então... eu amo que a gente vê que os problemas que apontamos...
Eles são em comum, né? São problemas em comum.
A gente se sente mais seguro, né?
Sim, de falar mal,
sim,
né?
Exato.
Tá,
e agora os melhores?
Top 3 né? melhores, isso. Qual foi a sua, Vitor?
Mas não, começa vocês, alguém aí, porque eu preciso me organizar na minha cabeça.
Tá, então, o meu terceiro lugar das melhores pode mudar, porque assim, eu não escutei esse álbum muitas vezes, sabe? Então, o meu terceiro lugar é Sexta-feira Maluca.
O meu terceiro lugar é Leilão.
Leilão. Chique,
ainda mais pelo meu
chique.
Coração.
Eu já fui ali mais pra Mandraka, entendeu?
Uhum. O meu terceiro lugar é Fogo no Barraco, com o MC Tchelinho, porque depois, eu já tinha ouvido, já tinha gostado. Depois que eu comecei a conversar aqui com vocês no podcast, não, eu tenho que pôr ela.
Sim,
eu vou ter que pôr ela. E assim, pra fugir da, né, do que já tá muito hypado, vou pôr ela.
Beleza. Segundo lugar, o meu segundo lugar, Pisando Fofo. Ai, gente.
Pisando Fofo é muito bom. É muito bom.
É muito boa. Nossa, é muito
poderia
boa.
Poderia estar no meu segundo lugar também. Pisando Fofo, confesso. Mas é LSD. Meu segundo lugar.
Amigo!
E eu e o Vitor aqui.
Amigo! Nossa,
ai, gente,
eu não
desculpa.
Sei.
Passei meu pano, entendeu? Passei meu pano.
Eu vou pôr A Queda, porque eu gosto de A Queda. Acho que é um bom segundo lugar, sabe?
Uma boa reflexão. O Vitor
gosta
boa
da militância. O Vitor tem a militância.
Eu gosto.
Ascendente militância.
Ah, e o meu primeiro lugar, eu já vou jogar essa, então.
Joga.
Vermelho. Ai. Nesse momento da minha vida, é vermelho. Porque,
gosto.
Assim, pra
gosto.
Mim, aquela batida é tudo. Então,
sim, amigo.
Ela tá ali, sabe? Poderia pôr outras, mas assim,
qual?
Vermelho agora.
Tipo?
É porque eu gosto muito de Pisando Fofo também. Eu gosto de Leilão. Então, assim, eu acho que é um álbum que é difícil, entendeu?
É difícil.
Você falar, entendeu?
Sim.
Então é
sim.
isso.
O meu primeiro lugar é Fogo no Barraco.
Ai,
gente.
O meu também.
Ai, que delícia.
Ai. Não, é
gente,
tudo.
Gente, essa música é muito gostosa. É muito boa. Não dá.
É tudo.
É o Fogo no Barraco.
Boa.
Fodeu, entendeu?
É o essa é a música que tem que ter clipe, tá? Ai, agora, se você tá ouvindo esse podcast, você pode estar já preparado.
E assim, poderia ser uma música tema de qualquer papel da Gira Paz.
Sim.
Sabe?
Nossa.
Amigos, sim, por favor.
Ai, nossa, perfeito.
Nossa, Rede Globo, faça acontecer.
Tocaria aí de tapas e beijos.
Tocaria de tapas e beijos.
Fátima e Saeli.
Eu amo. Nossa, muito bom.
Fechamos aqui.
Fechamos. A gente...
A chave de ouro.
A gente costumava dar uma indicação, né? Você trouxe alguma coisa?
Então, a minha indicação é... Pesquisem no YouTube... Gloria Groove imitando Pablo Vittar. I'm not a girl. É muito bom, entendeu? Essa é a minha indicação.
Eu amo. A minha indicação é você, tá? Uma grande referência ao... É glitter... Brincadeira. A minha indicação é um canal no YouTube que ele também fala sobre música e eu gosto bastante, que é o Anderson Vieira. Então, assim, provavelmente
sim.
as pessoas que ouvem esse podcast já conhecem.
Eu conheço.
Mas ele é bem gente boa, assim. Eu gosto das coisas que ele fala e ele faz bastante análise, traz por que que a fulana sumiu, o que que aconteceu com a fulana. E eu gosto, assim. Então é isso. Ah, e vocês podem me seguir também nas minhas redes sociais.
É isso que eu ia
isso,
falar,
se divulgue,
né?
Se divulgue, amigo, vai.
Gente, em todo lugar que você pesquisar, eu tô. Eu tenho um site na Wix, eu tô no LinkedIn, eu tô no Behance, eu tô nas capas do Vinila.
É verdade.
Tô no Instagram, tô no TikTok, tudo Victor Brandolin, no YouTube, você pode me achar, entendeu? E daí vocês vão ver o rostinho aqui que tanto falou com vocês. É isso.
Uma simpatia.
Sim, o ponto reflexivo, entendeu?
Eu vou indicar aqui uma série que eu tô vendo aqui que ela tem no YouTube, mas eu assisti ela pela Amazon, que é o The Legend of Vox Machina, V-O-X Machina, com CH. É uma série de desenho, assim, e ele conta uma história de RPG, só que de um jeito muito fácil e gostoso e te prende. E são, tipo, 6 personagens principais e você se apega a todos eles. 7?
Que legal.
7 personagens,
é bastante.
A produção
tá falando que é 7.
A produção aqui.
A produção aqui. Muito gostoso, é bem fácil. São só 12 episódios de 20 minutos, quase meia hora, acho, alguma coisa assim. E é uma história muito épica, é muito fácil de digerir. Assim. Sim.
E é uma animação bonita também, é muito bem animado.
Tem dragão, tem vampiro, tem tudo. É bem farofa e é bem gostoso.
Eu amo que a Eduarda sempre traz uma coisa assim, entendeu?
Ah, mas
toda
é,
vez que eu ouvi
é
o Vinila, eu falava, nossa, entendeu? Que legal.
Chique, né, amigo?
Ó,
chique.
Se você gostou entendeu? De Arcanine, é Arcanine ou do...
Arcane.
Arcanine é o Pokémon. Arcane, se você gostou da série do LoL, Arcane, você vai gostar de Vox Machina. É gostoso.
É o novo Caverna do Dragão, entendeu?
É, exato, exato.
Olha!
É muito bom.
Prometeu, prometeu.
Prometi, amigo.
Foi isso.
Ah, por tudo. Gente, é isso. Foi um prazer, entendeu?
Amigo, foi eu tudo. Amei. Obrigado por ter estado aqui no podcast com a gente, tá?
Eu, perdão pela demora, porque imagina. Acontece. Mas assim, fiquei muito feliz. Eu estava um pouco preocupado, mas depois eu falei assim, kkkkk, eu vou entregar o que eu posso.
Mas não é assim, você fica nervoso, mas chega aqui, sai tudo não. De boa.
Sim, chega exato. Uma hora que não tem como a intimidade não acontecer.
Vai que vai, entendeu? E outra, né? Muito obrigado por terem me convidado. Quando quiserem que eu apareça aqui, podem me chamar também, tá bom? E se os ouvintes não gostarem de mim, azar o deles.
Manda um e-mail pra gente.
Um beijo.
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 Até a próxima. O próximo episódio... Avril Lavigne.
É, Avril Lavigne.
Sim. Love Sucks.
Olha, olha, gente.
Prometeu.
Vem aí.
Vem aí. Será? Com uma capa super petista, entendeu? Em ano de eleição.
Ah,
então...
Não. Então já venceu. Eu só quero perguntar uma coisa. Vocês vão finalmente, nesse episódio, nos responder se ela foi substituída ou vai ficar em aberto mesmo? Como que vai
ser? No episódio vocês vão descobrir.
Será que a gente vai
explicar
a verdade?
Muito bom, muito bom. Mas é isso, gente. Foi um prazer.
Beijinhos.
Beijinhos. Tenha um bom dia, querido ouvinte.
Tchau.